Senhora Presidente da 73ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, senhoras e senhores Ministros de Negócios Estrangeiros e Relações Exteriores, Estados-membros, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, distintos delegados, minhas senhoras e meus senhores, excelências, permitam-me, antes de mais, associar a minha voz aos demais que me precederam nesta tribuna para, em nome do Governo e do povo de São Tomé e Príncipe, apresentar ao Governo e ao povo da Indonésia, bem como às famílias enlutadas, as nossas profundas condolências na sequência do terremoto e tsunami ocorridos nesse país amigos. Senhora Presidente, é com grande honra e satisfação que, pela primeira vez, faço uso da palavra nesta magna Assembleia, na qualidade de Ministro de Negócios Estrangeiros e Comunidades, em representação da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Permita-me, antes de mais, com imenso gosto, endereçar as minhas primeiras palavras à Sua Excelência Maria Fernanda Espinosa Garcês, a quem felicito pela sua eleição para a presidência da 73ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, manifestando-lhe desde já o nosso apoio no decurso do seu mandato, que cremos será muito bem sucedido. Salientamos o facto de ser a quarta mulher a exercer a tão nobre função e fazemos votos para que este número aumente no futuro, em nome de uma maior inclusão das mulheres em cargos desta natureza e importância na nossa organização. Felicito igualmente o Presidente Cessante, Sua Excelência Miroslav Lajkak, pela maneira como conduziu os trabalhos da anterior sessão da Assembleia Geral, de forma criteriosa, com zelo e abnegação, num contexto internacional extremamente difícil. Gostaria ainda de aproveitar esta soberana ocasião para prestar uma muito sentida homenagem à memória do ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, falecido no dia 18 de agosto último. Um homem que dedicou a sua vida a tornar o mundo num lugar mais pacífico e trabalhou incansavelmente para esse fim, sempre com enorme sentido da nossa humanidade. Devemos preservar o seu legado, continuando a fortalecer a nossa organização como garante último e global da procura de soluções pacíficas, duradouras, consensuais e legitimadas pelo direito internacional, para que se alcancem os desejados objetivos da paz, segurança, estabilidade e progresso para todos. Senhora Presidente, minhas senhoras, meus senhores distintos delegados, felicitamos a escolha do tema para esta sessão, isto é, tornar as Nações Unidas relevantes para todas as pessoas, liderança global e responsabilidades compartilhadas por sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis. De facto, a nossa organização enfrenta desafios muito complexos, para os quais é chamada a dar respostas efetivas, concretas e abrangentes, que sejam verdadeiramente relevantes para todas as pessoas. Salientamos a questão das migrações, em que a liderança global das Nações Unidas deve se manifestar a todo instante no fomento do diálogo entre as nações, buscando soluções globais e fomentando políticas concertadas de acolhimento dos refugiados, assim como o apoio aos países de origem para um problema que tanto tem assolado o mundo, com consequências muitas das vezes devastadoras para aqueles que, em busca de melhores condições de vida, são expostos a injustiças flagrantes um pouco por toda a parte. Se queremos realmente sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis, os nossos esforços devem continuar a ser conduzidos na procura de soluções, não só para aquele problema, mas igualmente para a mesa das negociações mitigar os efeitos dos atuais conflitos armados que graçam pelo mundo e prevenir o surgimento e o escalar de tensões regionais potenciadoras de gerar outros do mesmo género. Lançamos, pois, desta tribuna um veemente apelo para que continue o diálogo visando a resolução pacífica das tensões que se registram um pouco por todo o planeta, palcos de conflitos que continuam a reclamar milhares de vidas inocentes, com particular destaque para o conflito na Síria. Continuamos igualmente a apelar para o entendimento na República Centro-Africana para que as negociações ponham termo a um conflito que tanto tem prejudicado milhares de pessoas, cuja situação dos refugiados tem levado a uma grave crise humanitária no país. Saudamos calorosamente a República Irmã da Guiné-Bissau pela convocação das eleições legislativas no próximo mês de novembro e formulamos votos de maiores felicidades para o referido ato, na certeza, porém, que essas eleições marcarão uma nova era de concórdia e prosperidade com a retoma do regular funcionamento das suas instituições democráticas. De igual modo, saudamos a República Democrática do Congo pela convocação das eleições gerais previstas para dezembro do corrente ano e formulamos votos ardentes para que as mesmas sejam livres, transparentes e justas e decorram num clima de paz e concórdia. Por outro lado, apraz-nos constatar que passos positivos foram dados no que tange aos processos de reconciliação entre a Etiópia e a Eritreia, assim como entre as partes beligerantes na República do Sudão do Sul, e encorajamos vivamente que seja perseguido este caminho. Relativamente à questão do Sahara, expressamos o nosso apoio ao Secretário-Geral das Nações Unidas e ao seu enviado pessoal nos esforços com vista ao relançamento do processo político na base dos parâmetros definidos pelo Conselho de Segurança em 2007 e congratulamos-nos com a adoção da sua Resolução 2014, que apela para a necessidade de se chegar a uma solução política, pragmática, realista e duradoura do referendo. Outro sim, felicitamos-nos pelos esforços sérios e credíveis do Reino de Marrocos em encontrar uma solução política definitiva deste referendo regional e exprimimos o nosso apoio à iniciativa marroquina de autonomia. A República Democrática de São Tomé e Príncipe saúda os avanços históricos realizados na Península Coreana e exorta a todos os intervenientes para que continuem o diálogo e as negociações em benefício dos interesses de todas as partes rumo ao desenvolvimento desta região. Quanto à situação no Médio Oriente, apelamos ao diálogo e à continuação das negociações para que seja encontrada uma solução pacífica e negocial no respeito pelo direito do povo palestino em conduzir o seu próprio destino, respeitando assim os princípios fundamentais do direito internacional. Na mesma linha de pensamento, renovamos o nosso apelo, para que se prossigam esforços de normalização das relações entre a República de Cuba e os Estados Unidos da América, para que tão breve quanto possível possamos assistir ao levantamento do embargo comercial que constitui há décadas um entrave ao progresso desse país amigo. Uma vez mais, e infelizmente, voltamos a lamentar os atos terroristas que desgraçadamente insistem em reclamar tantas vidas em todo o mundo. Tais atos, tão hediondos e sem respeito pela vida humana, merecerão sempre, da nossa parte, a mais firme e veemente condenação. Aproveitamos também esta soberana ocasião para voltar a condenar os atos terroristas do grupo Boko Haram no território da República Federal da Nigéria, país vizinho e irmão, cujas consequências nefastas continuam a colocar em causa o desenvolvimento e a segurança de todo o Golfo da Guiné. Igualmente, condenamos com veemência os atos terroristas que tanto sofrimento têm causado aos martirizados povos da região do Sahel, nomeadamente as repúblicas do Mali, do Níger e Burkina Faso. Reafirmamos o firme compromisso da República Democrática de São Tomé e Príncipe em colaborar ativamente com os seus parceiros regionais e internacionais em todas as iniciativas que visem erradicar este fenómeno nas nossas sociedades. Só assim poderemos verdadeiramente edificar sociedades pacíficas, equitativas, sustentáveis, tal como nos sugere o tema desta sessão. Senhora Presidente, distintos delegados, minhas senhoras e meus senhores. O papel da liderança da nossa organização passa inegavelmente pelas ações que congregam os esforços no combate às alterações climáticas. Todos os dias somos confrontados com os devastadores efeitos que as alterações climáticas provocam em todo o mundo. As catástrofes naturais ocorrem cada vez em maior escala e com mais intensidade, levando à perda de vidas, principalmente nas regiões menos desenvolvidas do nosso planeta. O esforço global tem de continuar sob os auspícios da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e, de facto, deve ser uma responsabilidade partilhada por todos, pois cabe-nos a todos salvaguardar o futuro das gerações vindouras. E, lamentavelmente, no início da minha intervenção, fiz alusão a mais um caso desse das alterações climáticas ocorrido na Indonésia. Deste modo, urge colocar em prática as disposições do Acordo de Paris para que os recursos técnicos, financeiros e humanos necessários sejam devidamente direcionados para a imensidão da tarefa que temos em mãos. Apelamos, pois, para que a próxima Conferência das Partes, a COP24, que será realizada em dezembro próximo na cidade de Katowice, Polónia, seja coroada de sucesso e que o diálogo que tem vindo a decorrer possibilite, de facto, a implementação do referido acordo. São Tomé e Príncipe fará tudo o que estiver a seu alcance na advocacia da importância crucial de esforços comuns e universais para a adoção das políticas necessárias a este respeito. De igual forma, nos referimos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cujo alcance das metas estabelecidas para que realmente a todos beneficie, é muito necessitará do apoio das diferentes agências especializadas da nossa organização na formulação e implementação das políticas necessárias à sua materialização. São Tomé e Príncipe registra com particular apreço aquela que tem sido a prática no nosso país, onde tal colaboração tem permitido dar passos firmes nesse sentido. Devemos igualmente realçar e saudar os contínuos esforços da União Africana na implementação da inclusiva Agenda 2063, cuja materialização, acreditamos, irá permitir aos países africanos libertarem-se das amarras da pobreza, permitindo um melhor futuro aos seus povos. O espírito que nos tem guiado até aqui deverá continuar a ser reforçado, tendo em conta as nossas especificidades e relembrando constantemente o que nos une, o bem-estar e o desenvolvimento de toda a África. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, a República Democrática de São Tomé e Príncipe, enquanto um pequeno Estado insular em desenvolvimento, com todos os constrangimentos que tal condição acarreta, prossegue uma política adaptada à sua realidade no respeito pela diversidade multicultural e pelos direitos humanos. Com uma economia bastante vulnerável aos choques externos, o Governo, atualmente em funções, desenhou e tem envidado esforços para a concretização de uma ambiciosa agenda de transformação para o Horizonte 2030. Tal ação segue de perto as linhas orientadoras, quer dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quer da Agenda 2063 da União Africana, anteriormente mencionados. O trabalho tem sido árduo, mas gostaríamos de registar o apoio, quer das organizações que de perto têm colaborado com o Governo, quer nos nossos importantes parceiros bilaterais, cujo apoio à República Democrática de São Tomé e Príncipe reconhece amplamente e, não sendo esta uma tarefa acabada, muito apreciaria poder continuar a contar com tais contributos. No próximo dia 7 de outubro, São Tomé e Príncipe realizará eleições legislativas, autárquicas e regional. Convidamos a comunidade internacional a juntar-se a nós enquanto observadores independentes para que, uma vez mais, seja testemunhada a força e a qualidade da nossa democracia, que se consolidará com mais este ato que revela a nossa maturidade democrática. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, a nossa organização deve assumir, de facto, o seu papel de liderança global na congregação dos esforços de desenvolvimento para todos os povos, na busca incessante de soluções pacíficas para os conflitos que temem persistir no mundo, nos esforços para o combate às alterações climáticas, na redução das desigualdades, na promoção das políticas de igualdade e equidade de género, no combate ao flagelo do terrorismo e ao ódio baseado na raça, orientação sexual e crenças religiosas, na promoção do diálogo intercultural entre os povos e na defesa intransigente da paz e dos direitos humanos. Estes valores, que estamos certos todos partilhamos, devem ser continuamente observados e todos os nossos esforços devem ser conducentes à sua proteção e ao seu reforço, num espírito de diálogo franco e aberto que a todos beneficie. A República Democrática de São Tomé e Príncipe também mantém e reafirma o seu inequívoco compromisso com os ideais da paz e da fraternidade entre os povos e colaborará sempre de muito perto para que os nossos problemas comuns tenham soluções, também elas comuns, de responsabilidades partilhadas, para que possamos, então, construir, sob os ideais da nossa organização, sociedades mais prósperas, pacíficas e sustentáveis. Muito obrigado pela vossa atenção.